A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre contratos de locação. O Dr. Mesael Caetano dos Santos vai explicar para a gente quais informações os contratos precisam ter, quais garantias o inquilino precisa dar para conseguir alugar o imóvel e quem deve pagar o IPTU, o condomínio e as demais taxas. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Prazer é todo meu, Jéssica Alves. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio É Paraná. Uma manhã chuvosa nessa
típica de Curitiba.
Típica de Curitiba, nessa segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016. Quase já chegando o inverno, né, Jéssica?
É verdade. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes o que é um contrato de aluguel ou de locação?
Olha, Jéssica, importante de início dizer para os ouvintes que existe uma teoria geral dos contratos, que é matéria afeta ao direito civil, da teoria das obrigações, e os contratos, essa modalidade de contrato, o contrato de aluguel, ela é um contrato que entra naquela modalidade do contrato sinalagmático, o contrato que gera obrigações para as partes. As partes, no momento de convencionar um contrato, assume obrigações recíprocas. Há contratos que a obrigação ela é ou unilateral. Por exemplo, se eu me comprometer por meio de contrato de fazer uma doação a você. Uhum. Então, eu assumi uma obrigação, mas essa obrigação ela é unilateral, porque só uma parte tem o dever. Já no contrato de aluguel, é um contrato com obrigações recíprocas. E também quer dizer que é uma matéria tratada numa lei específica. Existe uma lei específica dos contratos de aluguel, que é a Lei 8.245 de 1991, que dispõe sobre a locação dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. E a locação é uma espécie de contrato. Essa espécie caracteriza-se pelo fato dos contratantes, mediante remuneração paga pelo outro, compromete-se a fornecer durante determinado período o uso de um imóvel. Uhum. É uma chamada coisa infungível. Também se caracteriza pela locação de serviços, pelo compromisso de execução de alguma obra determinada, a locação de coisa infungível, locação de serviço economicamente aplicável. E o locador é aquele quem aluga, o locatário, e o locatário, ao firmar o contrato, contrai algumas obrigações, né, no contrato de aluguel. O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa, objeto do contrato, nas condições de uso, né, pelo tempo que durar o contrato, responder pelos vícios ocultos da coisa. Uhum. Por exemplo, o cidadão aluga um imóvel e o imóvel tem um vício oculto, tem uma parede rachada. Então, sim, o que aluga tem, ele deve responder, né? O bem locado e as despesas do condomínio são obrigações daquele que contrata, né? O locatário deve utilizar a coisa locada somente da forma convencionada no contrato. Se eu loco um imóvel para moradia, uhum, eu não posso usar esse imóvel para comércio. a não ser que você depois faça uma revisão desse contrato e você transforme a coisa para aquela coisa, para o comércio. Deve cuidar da coisa, do imóvel como se fosse sua.
Uhum.
Você, quando você aluga uma casa, que você assume o direito de usar e gozar daquele imóvel, é como se fosse seu. Você tem a obrigação de cuidar. Tem a obrigação de pagar os aluguéis em dia, é óbvio,
sim,
né? Avisar o locador da coisa, os danos sofridos, bem como outras turbações, se o imóvel está prestes a sofrer uma invasão ou outra agressão qualquer, tem essas obrigações. Enfim, o contrato de locação, ele é um contrato muito amplo, que gera obrigações para ambas as partes, e é uma das áreas que geralmente causa muito problema,
conflito.
Muito conflito,
uhum,
no âmbito do direito, porque muitas pessoas vivem dos chamados aluguéis.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, quais informações um contrato de aluguel precisa ter? O que precisa constar nesse contrato?
Pois é, as informações de um contrato importante, que eu reputo importante, a destinação do imóvel, o valor do aluguel, o prazo do contrato, se é por tempo determinado, se é por tempo indeterminado, as obrigações de cada do inquilino, quais são as obrigações,
uhum,
se vai pagar o IPTU, se não vai pagar, se vai pagar outras benfeitorias que vai fazer no imóvel. Existem obrigações amplas. A Lei 8.245, ela traz algumas obrigações, mas eu sempre digo que aquilo que não for contrário à lei, né, que não for contrário à lei, pode ser colocado num contrato, uhum, de aluguel. Quanto mais minucioso for o contrato, outra informação importante é dizer, em caso de litígio, aonde será dirimido a questão. O Código Civil, ele fala que o local para se dirimir qualquer questão referente ao imóvel é o endereço da situação da coisa, ou seja, é o local onde o imóvel está. Por exemplo, o imóvel em Curitiba, você pode... A lei fala que a competência para dirimir qualquer litígio sobre aquele imóvel, uhum, é a comarca de Curitiba, mas nada impede que possa se mudar essa competência em razão da vontade das partes. Mas o importante mesmo é que, no momento de se firmar um contrato, que se procure um advogado, para o advogado fazer uma análise profunda desse contrato, adicionar algumas coisas, alguns objetos que devem ser tratados no contrato. O que acontece é que muita gente vai nas redes sociais, pega um contrato, coloca o nome do cidadão, A, B ou C, tem algumas cláusulazinhas lá, não lê, alguém vai lá, assina, pega a testemunha e não analisa o contrato com profundidade. Importante, além dessas obrigações, né, que eu falei aqui de maneira sucinta, que se procure um advogado para se aprofundar, para analisar o contrato e fazer com que ambas as partes, na hora de firmar o contrato, tenham noção dos seus deveres e das suas obrigações.
Uhum. E, doutor, uma dúvida muito frequente é se o inquilino pode sair do imóvel antes do contrato terminar.
Pode, o inquilino pode sair do imóvel antes do contrato terminar, mas aí é óbvio que tem que pagar a multa, né? A multa, se o inquilino quiser sair do imóvel antes do prazo de locação, o inquilino poderá rescindir o contrato por prazo indeterminado e a sair do imóvel, desde que pague a multa pactuada que é objeto no contrato. Ou na sua falta, a que for determinada judicialmente, saiba que o inquilino não é obrigado a pagar a multa se a rescisão do contrato de locação decorrer da transferência de emprego para outra localidade feito por seu empregador. Neste caso, o proprietário deverá ser notificado por 30 dias e não pagará a multa. Agora, se o inquilino quer sair do imóvel, a multa pactuada deve ser paga.
Uhum. E, doutor, é possível também aumentar o prazo de locação? Do contrato de locação?
É possível, sim. Tudo que for convencionado pelas partes e não for contrário à lei, pode ser objeto do contrato. Ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Isso é um princípio do, do direito constitucional, né? São normas pertinentes às obrigações das pessoas. Então, se qualquer cláusula não for contrário à lei, pode ser objeto do contrato, sim, com certeza.
Uhum. E, doutor Mizel, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais garantias o inquilino precisa dar para conseguir alugar um imóvel?
Pois é. As garantias, né, pertinentes, é muito importante essa questão das garantias, porque muita gente, na hora de firmar um contrato, ele não consegue, né, às vezes, firmar.
Sim.
E a primeira garantia é a caução. O que é a caução? Basicamente, a caução serve como uma garantia para que o locador não tenha prejuízo no caso de inadimplência do locatário. O cidadão, às vezes, fica desempregado, coisa e tal. Então, é importante que se tenha uma segurança uhum. para que o dono do imóvel não venha a perder. Geralmente, se pede uma caução de 90 dias, o valor referente a três aluguéis. Também existe a fiança, né, que a fiança, o fiador é uma pessoa que deve ter o imóvel quitado, né, isso é muito complicado você conseguir um fiador, mas deve ter um imóvel quitado em seu nome, na mesma cidade em que o inquilino pretende alugar o imóvel, ele deve aprovar alguns requisitos, né, e se o fiador fiador envolve, infelizmente, riscos financeiros,
claro,
judiciais. Mas, geralmente, o seguro fiança, na questão do fiador, é uma das maneiras mais recorrida pelo contrato de aluguel. Mas hoje também está usando muito o seguro fiança locatícia, né?
Uhum.
Que você não precisa de buscar um fiador. O que é? O seguro fiança locatícia é uma das opções que o proprietário pode exigir como garantia do recebimento do aluguel. Ou seja, o uso desse tipo de seguro previsto em lei imprime agilidade na aprovação do candidato à locação, além de fornecer mais segurança para o locador. Porque para você buscar um fiador é muito difícil. Nem mesmo um parente seu quer ser fiador de um imóvel, porque você coloca em risco o seu patrimônio. E se você der um imóvel teu em garantia como fiador e ocorrer a inadimplência, pode ter certeza que vai recair sobre você a obrigação. E qual é as vantagens do seguro-fiança? Esse tipo de seguro dispensa o fiador, que evita que você desfalque suas economias para reunir dinheiro suficiente. Três aluguéis, supondo que seja necessário para fazer o depósito caução, evita o constrangimento de buscar um fiador. Enfim, e eu vejo que o seguro fiança ele é muito buscado hoje no mercado de imobiliário para que as pessoas façam para que as pessoas aluguem um imóvel.
Uhum. E, doutor Mizel, quem que deve pagar o IPTU? O condomínio e demais taxas como essas?
Olha,
o locador ou o locatário?
Esta é um daqueles casos em saber que significa que a obrigação sempre é do proprietário do imóvel. As obrigações referentes ao imóvel são as chamadas obrigações próprio terreno. O que, que são obrigações próprio terreno, Jéssica? E os ouvintes da Rádio Paraná. É a obrigação que diz respeito à coisa, ao imóvel. A obrigação, se diz respeito à coisa, quem for o proprietário tem a obrigação de pagar o IPTU e pagar os impostos referentes àquele imóvel. Agora, é óbvio que muitos contratos de aluguel vêm no contrato a obrigação do inquilino pagar. Agora, se esse inquilino não pagar, com certeza, em questões do condomínio, as questões do IPTU, você pode sofrer aí uma ação de cobrança a condomínio e pode cair também, e pode, no cumprimento da sentença, esse imóvel ser objeto de uma busca e apreensão para que esse imóvel seja levado a leilão para que se pague a dívida. Eu aconselho sempre, Jéssica, eu aconselho sempre quem aluga um imóvel, que esse proprietário, que ele sempre fique responsável em pagar o IPTU.
Uhum.
Sempre ele fique responsável em pagar o IPTU e que ele também sempre acompanhe se o inquilino está pagando ou não o condomínio. É muito importante. Porque se ele simplesmente tem a preocupação de receber o seu aluguel e não se preocupar com essas obrigações do contrato, ele pode sofrer futuramente uma sanção penal. Então, importante saber que o IPTU, ele tem natureza tributária e é a relação entre o proprietário e a prefeitura que cobra o imposto, e pela simples circunstância dele ser dono do imóvel, ele que tem a obrigação,
uhum,
de pagar esse imposto, porque são as chamadas obrigações property rent, que advém da coisa, que advém desse imóvel, e deve-se ter uma cautela maior do proprietário nessas obrigações, seja tributária ou de natureza civil, porque o imóvel é dele,
claro.
E se cair uma busca e apreensão ou desse imóvel, quem vai ter que depois custear com todas essas despesas é ele.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Mesael Caetano dos Santos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre contratos de locação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre reajuste e revisão de aluguel?
Há uma diferença bem, bem significativa. O reajuste de aluguel é a atualização do valor do aluguel nos prazos determinados em lei, calculado pelo índice de inflação estipulado em contrato. Já a revisão do valor do aluguel ou revisional significa que, em qualquer momento de comum acordo, o inquilino e o proprietário do imóvel residencial podem alterar o contrato de locação, estabelecendo um novo valor para a locação. É óbvio que essa revisão de aluguel, ela tem que respeitar sempre,
uhum,
os prazos, né, do definido lá no contrato, se é um contrato de 5 anos, se é um contrato de 10 anos. Né, simplesmente, a qualquer momento, o cidadão vai lá e diz
quer fazer uma
que quer fazer,
aluguel.
Porque tem pessoas que sim, uhum, tem pessoas principalmente, Jéssica, no imóvel comercial. Quando o cidadão às vezes aluga um imóvel de natureza comercial, nós estamos falando aqui do contrato de natureza de moradia,
uhum,
o cidadão aluga um imóvel de natureza comercial e quando vê que aquele cidadão montou um comércio, que o comércio está prosperando, geralmente algumas pessoas, ele acha que simplesmente porque o cidadão está faturando um pouquinho mais economicamente, ele tem que aumentar o aluguel. Não, tem que se respeitar os índices inflacionários, em respeitar os índices que foi determinado no contrato e também os prazos, porque o prazo, contrato é obrigação e contrato é obrigação de vontade. É a minha vontade que casa com a tua vontade,
uhum,
de acordo com a lei, e que deve ser respeitado. Não é porque simplesmente eu tenho um imóvel comercial que eu estou faturando um pouco a mais, principalmente naquelas relações mais simples, que eu tenho, simplesmente eu vou lá, pela minha livre e espontânea vontade, eu vou querer aumentar o valor do aluguel. Então é importante sempre, meus caros ouvintes, que nos ouve nesse momento, é importante que se faça sempre um bom contrato, um contrato com um advogado para assessorar, reconhecido firma em cartório, para que aquele contrato seja bem valorado e que as pessoas saiam com as suas obrigações de cada parte. Obrigações bem determinadas no contrato.
Uhum. Doutor Mazel, o senhor já comentou com a gente um pouquinho no início da nossa entrevista, mas para aproveitar esse assunto, o senhor poderia falar assim, em linhas gerais para a gente, quais são as principais obrigações do inquilino?
Pois é, está lá no artigo 23 da lei 8.245, pagar pontualmente o aluguel, os encargos da locação, contratualmente exigíveis, né? Servir do imóvel para uso convencionado, restituir o imóvel, fim da locação no estado que o imóvel que recebeu, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano, realizar imediata reparação dos danos verificados no imóvel, não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio do locador. É importante porque, às vezes, aqueles contratos de longa duração, você aluga o imóvel, aí às vezes você começa a pagar o aluguel, às vezes até você esquece que você é o inquilino de tanto tempo que você, uhum, que você está no imóvel. Aí você modifica o imóvel para embelezar, etc. Aí quando termina o contrato, você acha, porque você fez algumas modificações, você quer receber essas modificações. Então, tem que tomar muito cuidado. Pagar a despesa de telefone, do consumo de força, de luz, de água, esgoto, né? Permitir sempre a vistoria do imóvel pelo locador. É importante que você permita que o inquilino permita o dono do imóvel entrar no imóvel para verificar o imóvel, porque ele é o dono, cumprir integralmente, pagar os seguros, etc. São a lei 8.245, ela tem várias obrigações, por isso que eu digo sempre que é importante chamar um advogado para, na hora de firmar o contrato, para fazer com que esse contrato seja bem redigido e, ao final, todos saiam satisfeitos.
Principalmente quando nós falamos naqueles contratos que são direto com o proprietário, não
é
mesmo?
São esses contratos que geralmente dão mais problemas, porque as imobiliárias são empresas especializadas, então geralmente elas fazem contratos bem redigidos, porque tem especialistas. Agora, quando o contrato é direto com o dono do imóvel, né, aquele cidadão que ele mesmo compra o imóvel, ele mesmo aluga, né, que é um direito dele, é um cidadão, ele é o proprietário, ele tem o direito de escolher ou não uma imobiliária, mas são nesses contratos, geralmente, é onde tem mais problemas.
E, doutor Mazel, no caso de um inquilino que não cumpra com a sua principal obrigação, que é pagar o aluguel, ele pode, de alguma maneira, ser despejado? Como que funciona esse processo?
Claro, Jéssica, existe a famosa ação de despejo. O cidadão que não cumprir com as suas obrigações vai ser notificado extrajudicialmente, depois vai sofrer uma ação de despejo dentro dos termos legais, será lhe dado o prazo, e se ele não cumprir com as suas obrigações do contrato, é óbvio que ele vai sofrer o despejo, sim. Infelizmente, tem pessoas que acham que não tem obrigações, Jéssica, de cumprir com os contratos, que não vai sofrer alguma sanção. E sofre, sim.
Uhum. Doutor, agora o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais são as principais obrigações do locador?
Pois é, Jéssica. O locador é aquele que aluga o imóvel, aquele que é o dono, é o proprietário. Vou falar a linguagem mais simples aqui, é o proprietário, é o dono do imóvel, aquele que aluga, que é o proprietário do imóvel. Ele tem que entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso de que se destina, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel. Uhum. Né? Tem algumas pessoas que acham que esse dono do imóvel ele pode interferir. Não. Uma vez que o cidadão alugou o imóvel, ele tem direito tem vários direitos, como de usar o imóvel. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Jéssica, é importante essa questão do vício dos imóveis, vício oculto, vício aparente, porque na hora de entrega do imóvel, isso causa muito problema, Jéssica. Na hora de entregar do imóvel, as pessoas, às vezes, querem que o cidadão faça uma reforma maior do que deve ser feito. Então, é importante que se faça uma vistoria bem detalhada no momento do que você vai receber a chave, para ver quais são os defeitos do imóvel, quais os problemas que o imóvel tem, para que no final não tenha problemas. Inclusive, eu tenho um imóvel, eu tenho um problema no meu escritório, porque a dona do imóvel, que é o inquilino quer entregar o imóvel, e ela quer praticamente que ele faça uma reforma profunda do imóvel. E a gente sabe que essa não é a obrigação dele. Importante também, quanto a obrigação do locador fornecer recibo, né, discriminado das importâncias pagas todo final do mês, o inquilino tem o direito de receber o recibo. Paguei o meu aluguel, eu tenho o direito. Tem pessoas que às vezes não, deixa pra lá, e aí em dado momento essa pessoa às vezes tem um problema com o inquilino e diz que ele não pagou o imóvel e até que essa pessoa prove. Então é importante sempre que exige o recibo, né? É pagar as taxas de administração, imobiliária, pagar os impostos e ainda o prêmio de seguro. Olha só, a obrigação do locador, está aqui no artigo 22 da lei 8.245. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra o incêndio, muito importante. Agora, às vezes, alguns contratos, essa obrigação recai sobre o inquilino. Eu aconselho quem tiver o imóvel, quem for proprietário do imóvel, que essa obrigação, que cobre um pouquinho a mais do aluguel, é óbvio, já prevendo essas despesas, e que essa obrigação que fique sobre a sua responsabilidade, né? Pagar as despesas extraordinárias do condomínio, obras de reformas ou aquelas que interessam à estrutura integral do imóvel, enfim, são o artigo 22 da lei 8.245, traz um rol de obrigações para o locador e para o locatário, que é o inquilino. Então é importante sempre, como eu digo, Jéssica, procurar um advogado para que o advogado faça um bom contrato, redija um bom contrato e que as partes saibam quais são as suas obrigações recíprocas do contrato, porque o contrato é um contrato de obrigação recíproca e cada um tem um direito nesse contrato.
Doutor Menzel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para nós finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia deixar algumas dicas para os nossos ouvintes para que tanto os locadores quanto os locatários não se incomodem na hora de alugar um imóvel?
Procurar um bom advogado sempre. Procurar. Tem bons advogados, né? A Lei 8.245, ela trata ainda do direito de preferência, né? No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou da dação em pagamento, o locatário tem a preferência de adquirir o imóvel. Ou seja, se eu tenho um cidadão que aluga meu imóvel, eu tenho o direito de preferência de compra desse imóvel. As benfeitorias, salvo expressa disposição em contratual, em contrário, as necessárias pelo locatário, ainda que não autorizado pelo locador, bem como as úteis, desde que são indenizáveis. Ou seja, se eu fizer algumas benfeitorias úteis, é difícil de você explicar esse conceito, por isso que é importante buscar um advogado. Então é importante sempre, Jéssica, eu dou como dica, não faça simplesmente um contrato de boca, um contrato verbal, né, para segurança jurídica das partes, que sempre se faça um contrato com a presença de um bom advogado e que o advogado faça uma leitura com calma, pormenorizada dos itens do contrato, para que as partes saiam, cada um com cópia daquele contrato, e leve para casa aquele contrato sabendo quais são as suas obrigações, né? Porque seguro morreu de velho.
Doutor Menzel, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço sempre a participar aqui do programa Justiça para Todos. Meu muito bom dia aos nobres juízes, aos nobres desembargadores que estão nos ouvindo nesse momento, aos meus amigos das redes sociais. Muita gente está nos ouvindo pelas redes sociais, Nossa, como essas redes sociais, elas ampliou o alcance da comunicação.
Da nossa divulgação.
Da nossa divulgação, da comunicação. E quero dizer para você que sempre estou à disposição para tratar dos assuntos importantes para a sociedade paranaense. Sempre estou à disposição, porque eu sempre me coloco como cidadão. E ser cidadão é participar da vida civil. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Dr. Mesel. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.